Taibrei, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte! Olá, você amante do voleibol! Está começando o 10º episódio do Tiebreak Web Rádio Áudio Ativo. Mais uma semana vamos falar sobre o voleibol e mais uma semana eu estou com meu grande amigo, meu grande companheiro e agora vice-campeão do Carioca, Matheus Machado. E aí, Matheus?
Fala, Lucas. Olá, você nosso ouvinte. Depois de uma semana respirando vôlei dentro e fora de quadra, nada melhor do que vir aqui debater com vocês sobre esse esporte tão querido.
É isso, galera. Matheus já deu um spoiler do nosso episódio. Ele respirou vôlei fora e dentro de quadra, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, porque essa semana tem muito assunto pra falar, tem muita coisa pra falar. A gente tem que falar sobre o super vôlei masculino. Taubaté, campeão em cima do Sada Cruzeiro, lá na Arena Minas, em BH. Campeonato Mineiro Feminino, que chegou à final. Minas, campeão em cima do Dentil Praia Clube. Temos que falar sobre o Campeonato Carioca Masculino, Tico Tênis Clube versus Flamengo na final. E temos que falar sobre as nossas expectativas, sobre o que a gente pode esperar para o Super Vôlei Feminino, que começa hoje, quarta-feira, dia 28. E óbvio, como não pode faltar, o nosso quadro já famoso, Memorando do Vôlei.
Vôlei masculino.
Matheus, vamos começar falando sobre o Super Vôlei masculino, um campeonato muito interessante. Antes de falar sobre os resultados, vamos falar sobre a organização, sobre a nossa percepção sobre o campeonato em um formato novo, um campeonato novo que nunca tinha acontecido no calendário nacional, um campeonato que abre também o calendário nacional, estreou nas competições, no hall de competições nacionais, mas também abre esses 6 meses que virão aí pela frente, a temporada, né? Então, com todos os protocolos, com toda a rigidez, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi sucesso?
Um sucesso total, na minha opinião. A forma que a CBV e os times tiveram para fazer esse campeonato foi um sucesso. Inspirado meio que na NBA, né? Formato de bolha, os atletas só tinham contato com o pessoal da comissão técnica e do próprio campeonato para não ter chance de infectação. E foi um sucesso, mesmo que tenha acontecido aquele caso do Itapetininga que a gente contou na semana passada, mas que fugiu, né, do controle da CBV, porque foi antes do início da competição que, infelizmente, praticamente todo o elenco da equipe foi contaminado. Mas foi um sucesso. Só jogo de alto nível, acho que o próprio formato da competição prega isso, porque são os 8 primeiros colocados da última edição da Superliga, mesmo que não conte com o Sesc, porque acabou o projeto, e o Itapetininga por conta dessas razões que eu acabei de falar. Só jogo de alto nível, é um gostinho do que a gente vai ter nessa Superliga, e muito bom pra gente acompanhar, pra gente torcer, pra gente analisar. Só o início, Lucas, da temporada.
É isso, Matheus, vamos falar agora realmente sobre o que importa, sobre os jogos, sobre os resultados, e vamos miuçar. Vamos primeiro falar das quartas de finais, lembrando que foi um campeonato de tiro direto, um jogo só, ganhava, no dia seguinte jogava outro, até chegar à final, quartas de finais, semifinal e final. Matheus, primeiras quartas de finais que nós tivemos foi Blumenau e SESI, que ao meu ver foi o jogo mais disputado da rodada.
Com certeza, Lucas, não só nas parciais, como também dentro de quadra, né? A bola subindo mesmo. O time do SESI já está conhecido por vender muito caro as derrotas. Ainda não conseguiu encontrar o caminho das vitórias em sequência. Assim. Lembrando que o time é muito jovem, é formado por garotos sub-20, sub-21. Então isso é normal. Mas o time do Blumenau também conta com alguns nomes que não são tão conhecidos, que são jovens também. E foi um belíssimo jogo. 3-2 Blumenau, se classificou para a semifinal. E como você disse, um jogo atrás do outro, é muito complicado jogar competição nesse formato. Ainda mais agora, início de temporada, a parte física pesa. É muito pesado mesmo, eu posso dizer com propriedade, porque nessa última semana eu passei por isso. Quem chega até a final jogar 3 jogos seguidos, em 3 dias seguidos, é muito pesado.
E Matheus, vamos falar sobre as outras quartas de finais. Tivemos a quarta de final que eu acho que a gente mais criou expectativa, só que acabou não acontecendo do jeito que a gente esperava, que foi Minas e Campinas, não é isso?
Foi isso. A gente estava naquele êxtase depois do Campinas ter vencido o favorito Taubaté, favoritaço Taubaté, na final do Campeonato Paulista. A gente achou que o Campinas fosse até um pouco favorito no confronto contra o Minas. Mas, como eu já disse milhares de vezes aqui, o que importa é a bola dentro de quadra. E o próprio Campinas provou isso no Campeonato Paulista. Então, o Minas de William, Escobar e companhia venceu por 3-1 e se classificou para a semifinal. Nos outros dois confrontos das quartas de final, nenhuma surpresa. Santa Cruzeiro venceu Montes Claros por 3-0 e Taubaté venceu o Ribeirão por 3-0 também.
Foi isso. E agora vamos falar sobre as semifinais. As semifinais que, diferentemente das quartas, não tiveram um nível tão alto, né, Matheus? Dois jogos 3-0. Mas fala aí você.
É, não tiveram nível tão alto em embate, né? Porque Santa Cruzeiro e Taubaté continuaram apresentando um voleibol muito, muito bom de se ver, muito difícil para o outro time marcar. Então, as duas equipes venceram com facilidade. Santa Cruzeiro venceu o Blumenau por 3-0 e Taubaté venceu o Minas por 3-0, formando assim a final esperada por todo mundo, que na minha opinião são os dois times que vão estar ali disputando os favoritos, né? São favoritos para conquistar essa Superliga, são os dois times de mais investimento, com mais nomes de alto nível, e são dois times que nos últimos anos têm chegado, então isso pesa. Então, na minha opinião, os dois times com certeza vão estar aí nas cabeças.
Foi isso, e 3-0 na final para o Taubaté. Taubaté que vinha numa sequência, num clima meio ruim por conta da derrota que teve contra o Campinas, na derrota que levou do Campinas no Campeonato Paulista, onde o Taubaté entrou em quadra como total favorito, e a gente cantou essa bola aqui desde o início, e como a gente sempre fala, Matheus, principalmente, que tem experiência como atleta, jogo é jogar dentro de quadra. Então o Taubaté, mesmo chegando à final, o favoritismo ali ainda estava pro Cruzeiro, Matheus, mas Taubaté 3-0, e uma coisa que eu acho muito importante salientar, João Rafael, o grande destaque do jogo. Taubaté estrelado com nomes como Maurício Borges, Douglas Souza, temos Felipe Roque, jogou muito bem essa final, Lucão, Bruninho, mas o grande destaque talvez fosse o que a gente esperasse como coadjuvante. João Rafael, inclusive, saiu de quadra como o melhor jogador. 3-0 Taubaté, João Rafael, melhor jogador. Como você avalia isso, Matheus?
É, foi isso que você falou, né? O Taubaté teve o grande reforço do Bruninho, né? Que não conseguiu ter uma sequência no Campeonato Paulista porque foi infectado com a Covid-19. Foi substituído pelo Rafa e ele voltou no Super Vôlei e voltou com tudo. Até me surpreendeu o 3-0, né? Porque são dois times de ponta e geralmente quando essas duas equipes se enfrentam nunca acaba em 3 sets. Mas as parciais foram muito apertadas, principalmente nos dois primeiros sets. 25-23 e 29-27 nos dois primeiros sets. No terceiro set, Taubaté levou por 25-21. E como você falou, João Rafael, grande destaque, junto com o Felipe Roque, né? O Felipe Roque foi o maior pontuador, com 21 pontos e 80% de aproveitamento no ataque. Ele que vinha ali sendo meio criticado por conta das últimas atuações, estava até na disputa ali para saber se ia ser titular, na disputa com o Gabriel, mas representou o Bruninho, botou o moleque para jogar, rodou muita bola e foi essencial. E o João Rafael, como você falou, fez a dupla de ponteiros com o Maurício Souza e levou o prêmio do Viva Vôlei. Então o Taubaté é o primeiro campeão da primeira edição do Super Vôlei, né? E as equipes já voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, dia 30, né? Pela Supercopa do Vôlei, lembrando que Taubaté, antes da paralisação da última Superliga, terminou a fase classificatória na primeira colocação. Então foi dado, entre aspas, como campeão. E o Sada foi campeão da Copa do Brasil. Então as duas equipes se enfrentam na próxima sexta-feira por esse campeonato que já vem acontecendo há algum tempo. Então não vai dar nem tempo de ter saudade desses dois times se enfrentando, né, Lucas?
É isso. E a gente espera, que é realmente a expectativa, que esses times se encontrem muitas vezes, principalmente em palco de grandes finais, que é a expectativa. São os dois times mais fortes, os dois times com o maior investimento. Então é realmente o que a gente espera. Mas sempre salientando, jogo é jogado dentro de quadra. O Campeonato Paulista tá aí para mostrar que um time, principalmente em playoffs, tudo pode mudar. Estamos no início de temporada, assim como um time muito forte pode crescer, evoluir tecnicamente, pode também decrescer, pode não chegar na melhor forma técnica. Matheus, eu só quero trazer um destaque também do Cruzeiro, que eu acho muito importante salientar, que é um jogador que muitas vezes não é muito falado, que é o Facundo Conte, o argentino. Jogou muito bem durante todo o Super Bowl, ele já tinha jogado bem no Campeonato Mineiro e na temporada passada. É um jogador muito interessante, né, Matheus?
Muito interessante, mais um nome da grande geração argentina. Ponteiro muito técnico, já não é garoto, mas tem um preparo físico muito bom também. Foi um ótimo achado do Cruzeiro. Se eu não me engano, ele tá já essa segunda temporada ou terceira, se eu não me engano, pelo Cruzeiro. Ele e o Miguel Lopes, cubano, fazendo a dupla de ponteiros. Dois gringos, né? Cruzeiro tem essa tradição, né? Depois do Felipe, contou com o Sander ali, com o canadense que eu esqueci o nome, desculpe a minha falha. Mas o Cruzeiro tem essa tradição de botar gringos na ponta, e o Facundo Conte é realmente um nome muito bom para se ter no elenco. Lembrando que o Cruzeiro tem um banco já também muito qualificado, então se acontecer algum imprevisto, pode substituir no mesmo nível, né? Ou talvez um pouquinho abaixo, mas com certeza quem não quer ter o Conte no seu time.
É, isso é verdade. Jogador que é reconhecido internacionalmente por conta da sua qualidade técnica. Realmente jogador de confiança do Marcelo Mendes, o treinador do Sada Cruzeiro.
Vôlei feminino.
Matheus, vamos falar agora, continuando em Minas, né? Lembrando que o Super Vôlei foi Arena Minas, lá em Belo Horizonte. Agora vamos para Uberlândia, ali mais ou menos perto, na Grande Minas. Vamos falar sobre o Campeonato Mineiro Feminino. O Campeonato Mineiro Feminino que foi realizado também, tiro direto, um jogo após o outro. Campeonato Mineiro meio diferente, porque contou com um time de Brasília e o time de Valinhos, que é o time do interior de São Paulo. Mas realmente foi um time preparatório, né, Matheus? Um time não, um campeonato preparatório pro restante da temporada. Minas 3-0, 3-1 na final contra o Praia Clube. Eu acho que nem vale a pena muita gente falar sobre os confrontos entre Minas, Valinhos, Praia Clube, enfim, porque realmente o que importa foi essa final. O Brasília e o Valinhos realmente estavam bem abaixo, comparado ao Minas e o Praia Clube. O Praia Clube ganhou de 3-0 todos os jogos até chegar à final, o Minas também. E vamos falar sobre a grande final. Matheus, 3-1 Minas. Um jogo muito interessante. Praia Clube começou, abriu o primeiro set, ganhou bem, jogou bem. Só que ali vai voltar aquilo que a gente já repetiu em alguns episódios. O quarteto do Minas fez a diferença. Macris, Leia, Carol Gattaz e Thaisa fizeram a diferença, Matheus, 21 pontos de uma central. Então, eu quero trazer para você isso. Você, como central, como você avalia uma atuação da Gattaz em 4 sets com 21 pontos?
Realmente impressionante, né? Porque o central depende muito do passe, então isso quer dizer que todo o time tava funcionando, né? Porque para central atacar, o passe tem que estar bom. Fora os pontos de bloqueio, então é impressionante mesmo. Faz tempo que eu não vejo uma central com pontuação tão expressiva. A Gattaz, que a gente já vem falando aqui, que ela tá buscando toque, mesmo com a idade avançada. Mas parabéns para ela, porque 21 pontos é pontuação de oposta, ponteira, que recebe, que é muito acionada. Então, é raro de se ver.
É raro, realmente. O Praia Clube não contou com a Fernanda Garay. A Garay foi, testou positivo para a Covid-19, então ficou fora desse jogo. Mas o Minas também não contou com a Megan Easy ainda, ali nesse jogo contra o Praia Clube. Ela chegou a jogar, na fase de classificação, vamos dizer assim, nos jogos anteriores, mas não jogou a final. A dupla de ponteiras foi a Cassiel e a Pri Daroit, também que jogou muito bem a KCL, uma jogadora super de composição, mas se destacou bastante no ataque. Eu vou trazer aqui a pontuação de três jogadoras do Minas que eu acho muito interessante a gente salientar. Como eu falei, Carol Gattaz com 21 pontos. A oposta americana, Danielle Coutinho, 19, e Thaisa com 16. E Matheus, a gente já vendo mais ou menos assim, você acha que essas três já são realmente o tripé de ataque do Minas, ou isso pode mudar porque temos no time do Minas ainda Pridaroit e a Megan Easy?
Eu acho que a princípio sim, principalmente as duas centrais que já têm muito entrosamento com a Macris e são nomes de peso, né? Thaís e Carol Gattaz. A Daniela Coutinho chegando agora também, completando esse trio. É um trio de muita força, é trio de peso, né? Como você disse. Mas eu acho que depende muito do jogo, depende muito da fase dos jogadores. Pridaroit e Megan Rudd são duas jogadoras de qualidade também e tem tudo para, no dia que precisar, serem acionadas e ter uma pontuação expressiva, como teve a Carol Gattaz nessa partida. Eu acho que quando tem um elenco qualificado como o time do Minas tem, eu acho que não precisa dizer que é um trio de peso. Acho que é um time de peso e se um dia uma não tiver no seu melhor dia, a outra vai estar lá para substituir e manter a pegada.
É, isso é verdade. O Praia Clube jogou, vou dizer que o time começou com Claudinha levantando, Martins como oposta, Mari Paraíba e a Ana Bulls, a holandesa, como ponteiras. As centrais foram a Carol e a Valeuska e a Libero Suellen. Ao longo do jogo, Paulo Coco modificou bastante, entrou a Liara, entrou a Michelle, entrou a Monique, entrou quase todo o time. Mas realmente, depois do segundo do primeiro set que o Minas perdeu, o Minas entrou no nível, entrou naquele rolo compressor que a gente já está acostumado a ver o Minas nas últimas temporadas. Um time muito bem treinado. E aqui eu deixo meus parabéns para o Nicola Negro, porque mais uma vez fazendo um trabalho primoroso. Óbvio que ele tem muito material humano na mão, mas também tem que saber usar o material humano na mão. Quando tem essa quantidade toda, o técnico pode acabar se confundindo. E o Nicola Negro, mais uma vez, sabendo usar bastante o esquema tático. Ele é um técnico italiano, os italianos gostam muito dessa parte de estatística, de enfim. E Macris, Matheus, realmente demonstrou que está acima das outras levantadoras do Brasil. É sim uma das melhores levantadoras do mundo. Você acha que realmente esse quarteto, como eu falei no início, Leia, Macris, Thaisa e Gattaz, vai ser a espinha dorsal para o restante da temporada? Porque a gente fala Pridaroit acabou de chegar, a Megan Easy também acabou de ser contratada e a Danielle Coutinho também. Mas essas quatro realmente são a espinha dorsal, né, Matheus?
Com certeza, é o pilar da equipe, que já vem jogando junto há muito tempo. A Thaisa chegou depois, mas as três, Carol Gattaz, Leia e Macris, jogando há muito tempo. E as novas jogadoras chegando ali para compor. E como eu disse, para quando precisar serem acionadas, porque esses quatro nomes são de muito peso e conseguem ganhar muitos jogos sozinhas por aí.
É, isso é verdade. E arrisco a dizer, o Minas Tênis Clube é o time que mais joga com centrais no mundo. Eu acho muito importante salientar, porque não é normal a quantidade. Não é que não é normal, não é comum a gente ver centrais fazendo tantos pontos. A gente tende a ver uma pontuação muito alta na oposta e alguma ponteira de definição, mas as centrais no Minas são realmente as protagonistas.
Assunto da semana.
Matheus, continuando no âmbito regional, agora vamos falar sobre o Campeonato Carioca. E se eu não me engano, o meu companheiro de podcast estava ontem na final contra o Tijuca Tênis Clube. Então, vou dar a palavra toda a você. Eu quero ouvir um pouco de você. Para quem não sabe, Matheus é central da equipe do Flamengo, número 9. Jogou esse Campeonato Carioca desde semana passada. Começou na quarta-feira, salvo engano. Chegou à final contra o Tijuca Tênis Clube, mas isso é a história dele. Não quero roubar esse protagonismo, não. Vou deixar ele contar um pouco sobre como foi essa fase de classificação, os jogos, enfim. Matheus, conta pra gente.
Então, Lucas, a gente entrou nesse campeonato totalmente despretensioso, né? A gente foi um time juvenil disputar o campeonato adulto. Foi uma oportunidade muito legal, já que esse ano o calendário tá meio complicado. A gente estava ia ficar muito tempo sem jogar. A diretoria e a comissão resolveram entrar nesse campeonato. E foi uma experiência muito, muito legal mesmo. A gente enfrentou três times que vão disputar a Superliga C, né? Niterói, Campos e o Tijuca. Superliga C, que começa no dia 4. O grupo deles, né? Porque a Superliga C é dividida em vários grupos. O grupo dessas três equipes começa no dia 4 de novembro e vai até o dia 8 de novembro. Vai ser sediado no Tijuca. Esses três, junto com mais dois times de Minas Gerais. E foi muito legal. A gente nunca imaginava que a gente conseguisse chegar numa final, né? A gente, por ser time juvenil contra time adulto. Time adulto que vai jogar uma Superliga C, né? Ou seja, time mais qualificado. Mas graças a Deus tudo deu certo. A gente acabou tropeçando na primeira partida contra Campos. A gente tinha um 2-1 no placar e eles acabaram virando. Pesou até um pouco a inexperiência na hora. Mas enfim, coisas que acontecem. E no segundo jogo a gente veio com tudo. Vencemos Niterói por 3-1. E foi ali que a gente carimbou a nossa classificação para a final. Porque no sábado, a gente antes de jogar contra o Tijuca, a gente descobriu que a gente estava na final. Porque Niterói ganhou de Campos por 3-2. E por conta da pontuação e da classificação, a gente classificou como segundo colocado. E fomos enfrentar o Tijuca na fase classificatória só para cumprir tabela. Fomos derrotados, time misto, a gente já entrou em quadra, né? Eu e mais o Rodrigo não jogamos por conta da parte física que estava prejudicada e também para dar a rodagem para os outros garotos, que é sempre muito importante. E chegamos na grande final ontem, né, na terça-feira. Foi um momento muito especial para mim e para todo o meu time. E vamos falar disso agora, né, Lucas?
É isso, eu já ia roubar a palavra, obviamente, porque aí eu quero te fazer as perguntas. Matheus, 3-0 pro Tijuca. O Tijuca já é um time que esse ano investiu um pouco mais, como você falou, vai participar da Superliga C. Lembrando, a Superliga C é um campeonato que classifica para a Superliga B, e a Superliga B é um campeonato que classifica para a Superliga A. Então, realmente, é nessa escadinha que o Tijuca pretende almeja chegar. Com o montador Everaldo, que é um montador já experiente, já passou por SESI, já passou por projetos do SESC Rio, enfim, grande experiência. Também tem o ponteiro Vini, também já jogou em times aqui do Rio de Janeiro, já jogou no Taubaté. E vocês com uma molecada muito boa, 3-0 pro Tijuca. Talvez, Matheus, vocês já esperassem, né? Vamos dar nome aos bois, realmente talvez vocês já esperassem por conta de toda a experiência do Tijuca. Mas como você sentiu o espírito da equipe? Você saiu satisfeito com o resultado? Enfim, dentro da possibilidade, foi bom o jogo que vocês fizeram?
Eu acho que foi muito bom. Só de ter a oportunidade de estar jogando um jogo de horário nobre, né? Com transmissão pra TV, ou seja, todo o Brasil viu a partida. Isso foi um fator muito especial pra gente. Não vou dizer que o 3-0 era esperado. Com certeza o time deles era muito favorito por conta do investimento que era muito superior e por conta desses nomes que você falou. Mas a gente entrou em quadra com a missão. Desde o início do campeonato, nosso técnico falou que a gente tinha que dar o nosso melhor e botar em quadra o que a gente estava treinando, e esse era o nosso objetivo. Então acho que foi muito legal, foi muito bom. Nossa equipe jogou o que a gente tinha que jogar. Deu alguns moles, mas coisa que acontece, como eu já disse. Conseguimos fazer um jogo duro até, em alguns momentos do jogo. Outros momentos eles abriram um pouco. Mas só de jogar com gente que a gente cresceu vendo na TV é muito legal.
É uma experiência bem legal. Matheus, na temporada passada, Matheus, me corrija se eu estiver errado, você até chegou a jogar contra o Sesc RJ, jogou contra o Wallace, enfim, com vários jogadores. Então o Campeonato Carioca traz realmente isso. E Matheus, você como central tem a visão de dentro e também fica um pouco fora de quadra. Dá orgulho de ver o que seu time fez, chegar à final, mesmo perdendo por 3-0. Eu acho que a derrota não apaga, não ofusca o brilho que vocês tiveram. Como o Matheus falou, foi um jogo transmitido no Sport TV às 9h30 da noite, horário nobre, realmente. E foram chuvas de comentários, de elogios. E eu deixo aqui meu elogio pro time do Flamengo, deixo meu elogio a uma pessoa que eu admiro muito, que é Matheus. É meu companheiro de podcast, é meu companheiro da vida, admiro muito como jogador, como amigo. Realmente foi muito lindo ver você jogando, Matheus. E realmente é a sensação de orgulho, de caramba, a gente chegou onde a gente poderia?
Não, com certeza. só da gente ter chegado na final em campeonato adulto, mais uma vez vou frisar, com 3 times de Superliga C, e a gente com 2 jogadores só, 3 jogadores de último ano de juvenil, o resto é todo segundo ano, primeiro ano, e jogadores infanto, então muito orgulho, só a gente sabe o quanto a gente se doou na preparação, só a gente sabe o quanto a gente deixou tudo em quadra no jogo, depois do jogo contra o Niterói, que foi 2 jogos seguidos, Campos e Niterói, a gente quase não conseguindo andar, o time titular todo poupado no treino de sexta-feira, então assim, foi o que eu disse, jogar jogo seguido é complicado, como eu disse na hora do Super Bowl lá, mas muito orgulho do meu time, o que é nosso está guardado, a gente tem tudo para fazer o resto da temporada muito bom, e focar no objetivo do ano que vem também, que os voos serão maiores, se Deus quiser.
Sem dúvidas. E, Matheus, já indo para o final desse assunto, quero que você fale também sobre a expectativa do seu time agora para o restante da temporada. Porque, realmente, como eu falei, foi um time que chamou atenção por não ser um time profissional. Eles ainda são das categorias de base, mas que realmente lutaram, jogaram como gente grande, realmente, né? Não nenhuma metáfora, palavra grande, porque realmente ali todo mundo muito alto, mas a expectativa para o restante da temporada, e óbvio que eu vou trazer um bastidor, o Matheus, depois do jogo de ontem, ficou famoso nas redes sociais, então eu também quero saber como você, a primeira vez na televisão, no horário nobre, como é lidar com essa publicidade que você e o seu time acabou ganhando por conta da transmissão de ontem.
Então, a expectativa, esse ano, o calendário, como eu disse, tá muito diferente. A gente ainda vai jogar o Campeonato Juvenil no final de novembro, mas vai ser Campeonato de Tiro Curto também. E eu acho que vai ser o único campeonato dessa temporada. Então, por conta da pandemia e tudo o que aconteceu, foi muito curta. A gente jogou esse campeonato adulto e deve jogar só o Campeonato Juvenil e acabar a temporada. Aí deve começar tudo normal no ano que vem. E sobre essa jogar no Sport TV e ter tido toda essa repercussão, muito legal, assim, a gente entra até com frio na barriga a mais, por saber que tá todo mundo vendo, mas depois quando entra em quadra e você faz o seu primeiro ponto, assim, cai a ficha e, tipo, bola pra frente e foca no jogo, mas ver aquelas câmeras lá é muito diferente. E nas redes sociais, cara, eu não tô zero acostumado com isso. Muitas mensagens, muitos seguidores novos, muitas marcações. Será que eu tenho que começar a me acostumar com isso, Lucas?
Eu acho que sim. Depois do jogo de ontem, realmente, o Flamengo veio para os holofotes e trazendo até uma parte mais política, Matheus. Vocês realmente são um time de base, então vocês não têm um investimento tão alto como o Tijuca, o Campos, o Niterói, que foram os times que vocês jogaram. E a expectativa agora é que talvez o próprio Flamengo, o próprio clube, comece a olhar de uma forma diferente para vocês, né?
Já a gente tava conversando nos bastidores, as coisas mudaram bastante no Flamengo desde o ano que eu cheguei lá em 2016. Então as coisas têm tudo a evoluir, os projetos tendem a alçar voos maiores, né? Mas vamos caminhando, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver também, a gente vai dar todo o nosso melhor pra vestir a camisa e disputar o que tiver que disputar.
É isso. Então eu deixo aqui meu parabéns pro time do Flamengo, pra comissão técnica, em especial pro meu amigo, meu companheiro de vida, Matheus. Jogou super bem, realmente é muito bonito, é muito legal ver um amigo seu brilhando e realmente o Matheus, assim como o time todo, brilhou nesse campeonato. Matheus, vamos falar agora rápido, porque nosso podcast já está rolando o tempo, já estamos quase estourando nossa cota de tempo, sobre o Super Vôlei Feminino. Vou passar aqui sobre o dos jogos, que começam hoje, na quarta-feira, dia 28. Depois vamos falar um pouco sobre a expectativa, os jogos mais esperados, enfim. Hoje o primeiro jogo que teremos é Minas Tênis Clube versus São Paulo Barueri. Depois teremos Sesc Flamengo versus Fluminense, a reedição da final do Campeonato Carioca. Amanhã vamos ter Praia Clube versus Curitiba e mais tarde também amanhã teremos Bauru versus Osasco, também uma reedição da final do Campeonato Paulista. Matheus, favoritos? Quero os 4 favoritos para as semifinais.
Então, você sempre me colocando na difícil, né? Mas eu acho que Minas para Clube Sesc Flamengo devem se classificar. E SESI Vôlei Bauru e Osasco vai ser um jogo muito disputado. Deve ser, né? Como foi nos dois jogos da final do Paulista. É até complicado meio que apostar depois da final que foi disputada pra caramba. Mas eu vou com Osasco por conta dessa boa fase, né? Depois de disputar o título, como eu acho que não tem favorito, eu vou levar esse fato em consideração.
E obviamente que eu não vou acabar por aqui, eu quero botar você em mais uma sinuca de bico. Matheus, quem é o favorito do campeonato?
Eu vou com o Minas.
Vou com Minas também, eu compacto com Matheus, atual campeão mineiro. É realmente um time que demonstrou que já está no auge bem legal da forma física, do entrosamento. Então vamos ver, mas como a gente gosta de salientar sempre, vamos sempre salientar, encher o saco de vocês, jogo é jogado dentro de quadra. Então fiquem atentos a esses jogos, vai ser bastante interessante. A volta do torneio, torneio não, do calendário feminino nacional, então vai ser bastante interessante. Matheus, vamos pro memorando agora?
Memorando do vôlei.
Galera, memorando do vôlei, a gente falou um pouco sobre essa jogadora no início do podcast, do programa. A gente tenta não dar spoiler, mas hoje eu acho que nada mais, nada menos que merecido, Carol Gattaz, uma jogadora de 39 anos que vem jogando muito. Como o Matheus falou, ela aspira Tóquio. Então acho muito importante a gente falar sobre a Carol e principalmente da Carol pós um tempo parada. Para quem não acompanha a Carol tão de perto, a Carol surgiu como uma grande jogadora, uma central, jogou no Rexona, ainda ali em Curitiba, jogou no projeto aqui no Rio, jogou no Curitiba, Vôlei Futuro, enfim, vários clubes, já passou por vários lugares, Osasco, já foi campeã nacional pelo Osasco. Mas a Carol ali entre 2012, 2013, 2011, ela estava muito em dúvida quanto ao seu futuro. Parou de jogar, chegou até a ser comentarista dos canais Globo, ali no Sport TV. Foi comentarista em Londres, dos Jogos de Londres e de Pequim também, onde ela foi cortada. A Carol fala abertamente sobre isso, ela tem essa mágoa, vamos dizer assim. Ela leva isso com ela foi cortada de Pequim ali em cima da hora. E é uma jogadora que realmente virou uma fênix, podemos dizer assim. Ela ressurgiu, principalmente depois que ela foi pro time do Minas e principalmente quando ela encontrou a Macris. Mas antes de falar disso, eu vou dar uma passagem só sobre os campeonatos que ela já ganhou, porque são inúmeros. A Carol é pentacampeã do Grand Prix, ela já foi campeã da Copa dos Campeões, já foi vice-campeã também. É tricampeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Superliga já ganhou mais de 5. É vice-campeã mundial também. Ali, aquelas duas finais que a gente perdeu para a Rússia, que todo mundo lembra, 2006 e 2010. E agora, mais recentemente, ela chegou a ser vice-campeã mundial pelo Minas. Foi campeã da Superliga, campeã Sul-Americana, campeã mineira. Matheus, Carol Gattaz está voando. Então eu acho que a Carol Gattaz é aquela jogadora que a gente fala assim: tem o antes da Carol e o depois da Carol. E o depois da Carol tá muito legal de acompanhar, né?
Com certeza, eu que na minha adolescência, vamos dizer assim, eu, não, eu sempre acompanhei muito mais o vôlei masculino. Agora que eu tô começando a acompanhar mais o vôlei feminino, agora não, alguns anos já. Eu lembro, eu quando criança, Carol Gattaz jogando seleção brasileira, mas ela voltou, ressurgiu, né, como você disse, no Minas de uma forma com um impacto, né, muito, muito expressivo. É, ela que, como você disse, tem um entrosamento com a Macris que é invejável. Aquela bola china dela, quase imarcável, né? E agora ela fazendo dupla com a Thaísa. É uma dupla de central, assim, com certeza a melhor do Brasil, na minha opinião. E talvez até do mundo. Então, mesmo ela com uma idade avançada, tá almejando Tóquio. E currículo invejável.
É isso, Carol, a gente realmente é uma jogadora muito interessante de ver. As velhinhas, brincando, obviamente, que ela tá zero velha, tá no auge da forma física, dando caldo em muita jogadora novinha, realmente estão arrasando. Thaísa, Jussiele, Carol Gattaz. E Matheus, trazendo uma informação que acabou de sair durante a gravação do nosso podcast, porque a gente está gravando, mas a gente também está se informando, apurando. Fabiana grávida. Então, é mais uma chance de Gattaz ir para Tóquio?
É assim, não vou afirmar isso, mas dificulta bastante. A Fabiana está na Olimpíada do ano que vem, então é menos uma na concorrência, né? Ela que já vem apresentando um bom voleibol há muito tempo, agora as chances dela aumentam.
É isso, galera. Então, como sempre, Tóquio é a lista de Tóquio sempre dá problema, então a gente sempre deixa aqui muito claro que depende totalmente do Zé Roberto Guimarães e dessa temporada. Vamos torcer para Gattaz e todas as outras jogadoras que estão nessa iminência de ir para Tóquio, joguem super bem e deem o máximo possível de dor de cabeça pro Zé Roberto. Porque o legal é ter jogadores de alto nível, não jogadores em baixo nível para a gente decidir. Então é isso, galera. A gente encerra o nosso 10º episódio, Matheus. Já é o 10º episódio. E ficamos por aqui. Deixo meu muito obrigado por você acompanhar a gente nesse episódio, nesses 10 episódios. E vou dar a palavra agora ao meu amigo e vice-campeão carioca, Matheus.
É isso, Lucas. Como sempre, agradecer pela companhia. E a você, nosso ouvinte, passamos um pouco do tempo, eu acho. Tivemos até que escolher pauta, porque tinha muita coisa para falar. A gente até deixou de falar que a Superliga Masculina começa nesse final de semana. A gente vai falar com certeza sobre isso no próximo episódio, mas só para não deixar você sem saber. Então é isso, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e espero vocês no próximo episódio.
É isso, galera. Muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. E deixo aqui mais uma vez meu parabéns ao meu grande amigo Matheus Machado. Encontro você na próxima semana. Esse é o Tiebreak Web Rádio Áudio Ativo.
Tiebreak, Web Rádio Áudio Ativo.